Bem, deixa eu só esclarecer aqui rapidamente algumas questões para você. Nós funcionamos enquanto sistema, certo? O Governo Federal tem Defesa Civil Nacional. Nós temos um plano que estrutura toda essa relação com estados e municípios. Os estados têm suas defesas civis e municípios, aqueles que têm, ao longo do tempo, enfrentado mais perrengues climáticos, seja de cheia, de enchente, de queimadas, enfim, acabam também estruturando mais rapidamente as suas defesas civis. E, obviamente, que tem merecido do governo federal apoio ao longo da história, né? De treinamento, capacitação, certificação, às vezes até investimento em algum tipo de equipamento. Então, isso faz parte, né, do sistema. Agora, nesse mandato do presidente Lula, ele recomendou que nós fizéssemos o Plano Nacional, contratamos a PUC-Rio e elaboramos com a participação de todos os estados brasileiros. Recomendou que nós criássemos um sistema de alerta precoce e nós criamos, chamado Defesa Civil Alerta. Já botamos à disposição de todos os estados do Sul e Sudeste. Agora vamos botar à disposição dos estados do Nordeste, em seguida do Centro-Oeste e da Amazônia. E para fazer isso, a gente certifica todos os estados, habilita eles, capacita, treina para eles poderem fazer uso. Inclusive, usamos agora, recentemente, na região serrana do Rio. Graças a Deus, não tivemos nenhuma morte em Angra dos Reis, nem em Petrópolis, já em função desse alerta precoce, para as pessoas saberem como sai, para onde vão, onde se abrigar. Então, uma resposta muito grande. E o presidente também recomendou que nós reestruturássemos a Defesa Civil Nacional de maneira que a gente tenha regionalizado a capacidade de resposta reunida por Estado, município e governo federal, mas também até a iniciativa privada, por conta da empregabilidade. Inclusive, ele está até recomendando que a gente prospecte equipamentos como helicópteros, né, de salvamento. Então, tem uma série de providências sendo adotadas. Só que, além disso, tem o trabalho que a gente vem fazendo. No caso do Rio Grande do Sul, é algo assim, os números são impressionantes. Eu já aprovei para o Rio Grande do Sul, só pela Defesa Civil Nacional, 1.400 planos de trabalho. Só referente ao ano de 2024. 1.400 planos de trabalho. Então, a gente depende muito da iniciativa do município ou do estado. Às vezes é um plano de trabalho para recuperar uma ponte, uma estrada, né, um bueiro, uma drenagem, uma proteção de uma encosta. Então, depende muito do que foi a situação. Elas são diversas. Mas para você ver o número, é um número altamente significativo, considerando todos os outros eventos já ocorridos no Brasil. Esses planos de trabalho, em regra, majoritariamente foram as prefeituras que fizeram. Aqueles casos maiores, de pontes que integram dois municípios, é o estado que faz. A gente faz isso muito na mesa, negociado com os atores, até por recomendação do presidente. Os equipamentos das defesas civis, inicialmente, são equipamentos que, para respostas imediatas, são equipamentos que o município deve. Nós não temos um kit, por exemplo, nacional, que é colocado à disposição das defesas civis, né? Até tem uma rubrica. Inicialmente, o kit ele compreende mais a estruturação daquela defesa civil, sistema de informática, capacitação, um veículo para estruturar ali todo o planejamento da defesa civil. Agora, para a resposta ela depende dessa empregabilidade que vai além do município. O sistema ele vê assim: o evento aconteceu, só o município consegue responder aquele evento, beleza. Se não, o estado, no sistema, na lei, isso já está claro, o estado tem que entrar. Senão, o governo federal tem que entrar, todos têm que se unir e dar resposta àquela situação. Então, assim que o sistema funciona, está sendo aprimorado, né, nesses últimos anos, para ser regionalizado, que foi esse o despacho do presidente Lula, e que agora, com o lançamento do novo plano, a disponibilidade desse sistema de defesa civil alerta para evitar, né, vidas serem ceifadas, sobretudo em patrimônio das pessoas, e a reestruturação, a gente poder enxergar outras possibilidades, certo? De equipamentos, EPIs, que na resposta é colocada à disposição. Agora, na prevenção, É preciso que as defesas civis municipais e estaduais enxerguem isso antecipadamente, entendeu? Nós vamos regionalizar. A empregabilidade, como é que funciona? Você levanta tudo que o governo federal tem, estado tem, município tem, e até o setor empreendedor, se a gente precisar alugar um equipamento numa região, para você ser mais ágil na empregabilidade, recursos humanos, tecnológicos, equipamentos, enfim. Em termos de resposta local, é bom que a gente entenda. Agora, por exemplo, agora mesmo o Rio Grande do Sul tem 209 municípios em situação de emergência por estiagem. Neste momento, já reconhecido pelo governo federal. Então, ele faz o decreto, ele encaminha para a gente, eu reconheço, e aí ele diz se ele está precisando de quê? É comida para as pessoas? É carro-pipa para transportar água? É água... mineral que precisa comprar, é combustível para abastecer o carro que vai dar apoio para alguém no município. Então, a manifestação, quem dá fé pública à informação de pessoas atingidas por uma estiagem e que necessidade tem, é o município. Não é eu que digo daqui para lá assim, olha, eu vou botar um carro à tua disposição.
O município demanda.
Eu vou botar 1.000 litros de combustível à tua disposição. Eu vou mandar cesta básica para ti, 1.000 cesta básica. Não. Se for só 100 famílias que precisa de cesta básica, se eu mandar 1.000 cesta básica, eu vou responder. Porque essas cestas básicas vão para pessoas que talvez naquele momento não estivesse precisando, nem estivesse atingido. Então, quem dá fé pública a informação de atingidos por uma estiagem ou por um evento, qualquer evento, ou por uma cheia, e que necessidade precisa é o município, traduzido num plano de trabalho. Mas, Valdez, isso é burocrático? Não, não é. Eu vou dar o exemplo do Rio Grande do Sul. Nós criamos no Rio Grande do Sul, que nunca tinha sido feito no país, rito sumário. Com um ofício do prefeito, nós podíamos passar os primeiros recursos para a prefeitura já dar alguma resposta. Com um ofício. Depois ele poderia fazer os planos de trabalho. Nós criamos, por exemplo, resposta para assistir animais, os pets, foi a primeira vez. Nós fizemos plano de trabalho que nunca existiu no país para tirar água de dentro das cidades. Nunca tinha tido plano de trabalho para isso. Nós sentamos com o prefeito de Porto Alegre, de São Leopoldo, lá de Canoas, prepara o plano de trabalho. Ver quantas bombas precisa, se precisa contratar gente, o que precisa nesse plano de trabalho, o governo federal bancou. Então, a necessidade aparecendo, o prefeito diz qual é e a gente coloca os equipamentos à disposição, porque a gente está dando uma resposta ao desastre. A prevenção, ela tem uma outra lógica. Tem o Ministério das Cidades e tem o PAC, o PAC Seleções, que as prefeituras apresentam seus planos de trabalho para ser aprovado pelo governo federal. Inclusive, o governo federal prioriza os mais de 1.000 municípios que no Brasil têm sido mais recorrentes a situações de desastre para poder atender nos PACs seleções que tem lançado. Mas, repito, quem dá fé pública, quem diz o que precisa é o município ou o Estado, que pode, às vezes, ter um plano para atender 10, 20, 30 municípios. O governo federal dizer que vai mandar tal coisa para algum lugar sem que aquela comunidade representada pelo seu prefeito, pelo seu governador, diga que está precisando, você imagina os problemas que nós criaríamos no país de depois de denúncia que mandou para um local. Mandou para um local algo que não precisava e outro que está precisando não recebeu nada. Então, nós trabalhamos enquanto sistema e tendo a fé pública dada pelo agente local, seja ele prefeito ou governador. O que a gente faz? Aproximação. A gente faz reconhecimento sumário do decreto de emergência. A gente ajuda a construir um plano de trabalho se a prefeitura tiver dificuldade, para ser mais ágil, para evitar diligência. A gente corrige plano de trabalho quando a gente vê uma suspeição ali naquela informação. Poxa, mas aqui atingiu 1.000 pessoas, por que está botando 2.000, 3.000? Então, tem uma pessoa que assina isso e responsabiliza, que depois é fiscalizado pelo TCU, pelos órgãos de controle. Então é importante a gente entender que o sistema ele funciona tripartite. É preciso que cada um no seu quadrado assuma a responsabilidade e o governo federal é ágil na resposta, nos recursos, na disponibilidade daquilo que é necessário. Olha, o sistema de defesa civil alerta nós construímos o ano passado, né? Então, durante a resposta aos eventos que aconteceram no Rio Grande do Sul, e também em outras regiões do país, nós estávamos atuando na resposta, mas aperfeiçoando a política pública, certo? Então, eu não digo nem só o ano passado, foi 2023 e 2024. O primeiro Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, que nunca existiu, então foi uma determinação do presidente Lula, a política pública é de 2012, ali do governo Dilma, e aí não foi feito o Plano Nacional. O presidente ganha a eleição, diz: Valdez, eu preciso do Plano Nacional. E nós trabalhamos em 2023 e 2024, dando resposta a desastre, mas fazendo a estruturação da política pública. E um dos produtos do Plano Nacional, feito em 2024, é o Sistema de Defesa Civil Alerta, que é o Defesa Civil Alerta. E o primeiro estado que nós colocamos à disposição, primeiro para teste e depois para uso, foi o Rio Grande do Sul. Na verdade, foram todos os estados do Sul e Sudeste, mas com prioridade ali Rio Grande do Sul. Então, esse instrumento, e para ser utilizado, por exemplo, para a gente certificar o Rio Grande do Sul, eles tiveram que cumprir uma série de condicionantes. Assim como para a gente certificar um município para usar essa política pública, também tiveram que cumprir uma série de condicionantes. E uma das condicionantes é você ter um plano de contingência, é você ter instalado uma certa cultura de respeito àquele alerta público, das autoridades públicas. E eu penso que essa política ela vai ganhar muita força, sim. Obviamente que uma política de alerta, ela alerta o quê? Ela alerta com base numa informação. Então, eu sempre digo que a gente precisa de duas coisas bem resolvidas. Primeiro, que a informação seja bem colhida, certo? Então, o SEMADEM, o IMET, todos os institutos que monitoram a situação geológica, hidrológica, com isso sistematizado, à disposição da Defesa Civil Nacional, gera uma informação que precisa chegar na sociedade. Então, essa informação, que você tem razão, então a gente precisa ter bem os equipamentos de informação, gerando a informação com antecedência para dizer, olha, vai ter uma chuva de tantos milímetros, pode ter deslizamento, deslocamento de terra, fluxo de detrito, enchente, tudo isso. E passar a informação. Lá no município, as pessoas não só respeitarem a informação, mas a prefeitura ter muito claro o mapeamento, né, a sinalização de como as pessoas vão evacuar e onde vão se proteger. Então, para a gente, quando a gente habilita um estado ou um município, a gente habilita a partir dessas condicionantes. Primeiro, que a informação que a gente está dando é informação antecipada, que dá tempo às pessoas tomarem providência, e segundo, que a prefeitura e o governo estão habilitados por nós, porque tem um plano de contingência, tem uma sinalização na cidade, tem já uma conscientização criada a partir das escolas, das igrejas, dos comerciantes, da rádio local, para que respeite o alerta. O alerta, Defesa Civil Alerta, ele tem duas mensagens. A primeira é de um alerta severo, que dá tempo às pessoas ainda adotar uma série de medidas até tirar equipamento de dentro da sua casa. E depois um alerta extremo. Tipo assim, olha, agora não tem mais tempo, né? Mas a gente consegue estruturar até a informação que dá tempo às pessoas saírem das suas casas. Se pegar o exemplo lá de Petrópolis, agora de Angra dos Reis, aconteceu isso. Em São Paulo tem acontecido muito isso. Dá tempo às pessoas, não vou sair de carro, porque aquela rua vai alagar. Antes, a pessoa insistia, saía e era pego pela enchente. Agora as pessoas já começam, né, criar a cultura de lidar com risco, que é essa política pública. A gente dificilmente vai diminuir o número de eventos no Brasil, certo? Eles serão cada vez mais intensos, mais frequentes, mas a gente pode diminuir as vidas serem ceifadas, o patrimônio ser perdido. A gente pode diminuir, uma vez que a informação chega com antecedência, as pessoas, em termos de cultura de lidar com risco, vão respeitar essa informação. A prefeitura local e o governo está orientado por onde as pessoas devem sair, tirar sua família, seus bens, e onde deve se proteger. Evitar em áreas de altíssimo risco que o evento destrua, deslize e destrua a casa, à medida que a gente for aumentando a construção de casas e retirando pessoas do risco, sim, mas enquanto elas estiverem lá morando, né, esse risco vai continuar sendo evidente, né, e eminente.